e Liberdade, publicada pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. Só que não foi vendido nos céus, não. Esse livro, meus queridos, foi vendido, ou ele foi, primeiramente, ele foi distribuído para os pastores em um concílio que teve em janeiro, não me lembro o ano, né, 2010. Então, alguém disse, você pode entrar lá no site da internet, e eu colocar aqui, e eu entrei lá e não consigo mais. Mas eu consegui comprar um antes, e algumas pessoas me pedem cheque. Irmão, ele, nesse livro, ele pergunta, deveriam os adventistas cooperar ecumenicamente? Sim, diz ele, na página 165. Deve cooperar. Para você cooperar com esse ecumenismo, você não pode falar de sábado, você não pode falar contra a Trindade, você não pode falar contra o domingo, você não pode. Mortalidade da alma, esse negócio, e assim por diante. E ele diz mais na página 81, é também conhecido que temos relacionamento com outras igrejas cristãs, os quais esperamos que sejam melhorados no futuro, mas queremos evitar deixar que os fanáticos ou os grupos dissidentes ou apocalípticos criem confusão e projetarem falsas imagens da igreja. Então, quando começarmos abertamente a falar, eles vão sair falando, olha, eu quero deixar claro que nós não fazemos parte desses grupos de dissidente, de apocalipse, que a confusão aí, e confundir conosco. Não é no nosso, nós vamos, eles vão ser os primeiros a nos entregar para poder servir. É uma profecia isso aí. Fanáticos. Então, vão se unindo. Né? Tá igual os fariseus e os saduceus. Uns criam na ressurreição, outros não criam. Mas quando foi para querer matar Jesus, eles se uniram. Está a mesma coisa. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que eles são comuns, influenciaram o Estado para que se imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. Somos dissidentes? Sim, somos, porque não concordamos com a grande massa. E aqui está dizendo, irmão White, que vocês vão se unir a um poder romano e civil para aplicar penas para os dissidentes. Como é que vocês estão se unindo e vão querer dizer que vai ser perseguido? Não vai ser perseguido, não falo a verdade. Mas está em evento final na página 181, grande conflito para na 443, 445 e na 442, 444 também. Com base nas profecias da Bíblia, nos escritos de Ellen White, os adventistas do sétimo dia antecipam o êxito do movimento ecumênico em eliminar as divisões do protestantismo e reunir a cristandade ao ressalvar o abismo de separação que afasta as comunidades católicas de Roma. O movimento ecumênico fará então um esforço concertado para unir o mundo e assegurar a paz e segurança universal. Ao unir-se com o poder do governo numa cruzada universal, político e religioso, para eliminar os dissidentes. Está aí na enciclopédia bíblica, né? Está as passagens, está tudo aí que você pode confirmar. Há um tesoureiro desse concílio de igrejas nos Estados Unidos, que ele é o tesoureiro dessa filiação. O nome dele está aqui, eu não sei pronunciar, mas vou mostrar para você, da Igreja Adventista. Tem um site, tudo você pode ver. E eles falam que é observador. Eles fazem parte. Aqui está o cidadão. Também, na França, falando aqui que os Adventistas do Sétimo Dia, que vivem na França, estão celebrando a aceitação da igreja na influente Federação Protestante Francesa, a FPF, uma significativa aliança. Olha, que os líderes da igreja creem trará muito resultado positivo. Agora, diz o secretário da associação daquele lugar, diz o seguinte, agora podemos desfrutar os mesmos direitos como as igrejas protestantes tradicionais e somos considerados teologicamente iguais a outros movimentos religiosos em nosso país, declarou João Paulo Barco, secretário da Igreja Adventista na França. Tem um site, você pode conferir. Então, está se filiando, está juntando, está se arregimentando, né? Que está essa pessoa. Satanás estabeleceu seus planos para solapar a nossa fé na história da causa da obra de Deus. Estou profundamente ansiosa ao escrever isto. Satanás está agindo com homens em posição de destaque, e não é para eliminar os fundamentos de nossa fé. Permitiremos que isso seja feito, irmãos? Você permite, irmãos, que esses homens mudem os fundamentos pela qual você, muitos anos, vem servindo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela escreveu isso em 1903. A doutrina já estava estabelecida. Ainda diz em outro livro, Eventos Finais, 176, em Testemunho, volume 5, página 80 e 82. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Irmãos, e é o que está acontecendo. E ela diz mais em seus testemunhos. Tem havido muitos traidores disfarçados no acampamento. E Cristo conhece cada um deles. Deus tem sido desonrado por súditos desleais que, caso Cristo estivesse hoje na terra em forma humana, bradaria, crucifica-o, homens, que poderiam ter permanecido na clara luz, repito, realizando o corajoso serviço como ministros do Evangelho e médicos missionários, têm estado aceitando falsas teorias e sofismas que se originaram com o pai das mentiras. Todavia, eles não reconhecem que mudaram. Muitos não reconhecem que mudaram, irmãos. Estão num cegado, não mudou nada. Irmãos, eu tenho um DVD sobre esse pastor, Dilson Bezerra, pregando numa igreja, um sermão maravilhoso. Eu ouvi todos da semana inteira. Mas, lamentavelmente, quando eu colocar essa foto de um pastor vestido de padre, com crucifixo de todo lado, e eu fiquei com batina, eu fiquei impressionado. Não está fazendo muita diferença. Está se unindo devagarinho, né? Porque fazer de fraco para ganhar os fracos é uma coisa, irmão, mas ser fraco de verdade é outra coisa. Aqui está outro pastor, professor na Universidade de Andes, né? Também jesuíta, Samuel Bachioche, não sei a pronúncia, fazendo a saudação tridente de Ísis, Horus e Seb na sua roupa. Vemos a inscrição IHS, está lá na sua roupa, nós vamos mostrar. Líderes adventistas que têm rejeitado a luz estão inflamados com loucura contra a santa lei de Deus. E assim como a nação judaica estava contra o Filho de Deus, eles estão em terrível engano, enganando os outros e sendo eles mesmos enganados. E Eventos Finais, na página 49 a 51, outras páginas ali, que os livros também estão mudados. Já pegaram um livro, fizeram uma outra tradução, página não bate, você tem que pesquisar. A própria associação, diz lá, e a geral, está se corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Faz alguns anos que eu considerava a associação geral como a voz de Deus. Isso desses homens se encontraram no lugar sagrado para ser a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a associação geral, é algo que já passou. E alguém prega e fala, não, mas isso aí foi só no começo que ela disse isso, depois ela voltou atrás. Quero Deus que os homens também voltaram atrás. Mas não é o que a gente vê, pelo menos por parte da maioria. E continua ela dizendo, no manuscrito, o povo tem perdido a confiança naqueles que têm gerenciado a obra. E ainda assim, nós ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Toda vez que eu tenho ouvido isso e tenho pensado que isto é quase uma blasfêmia, nós atingimos o tempo no qual a obra não pode avançar enquanto princípios errados são acariciados. Aqui está. Né? E aqui nós temos um outro material onde está publicado em vários sites, onde as pessoas têm mostrado realmente que a Igreja Adventista está participando dos concílios ecumênicos, né? E nós vamos mostrar aqui um vídeo onde você vê pessoas adventistas ali envolvidas e infiltradas, né, dentro dessas reuniões católicas, entre outros.
Uma iniciativa que busca fortalecer o ecumenismo, a união entre as igrejas cristãs. Esse foi o tema central dessa celebração realizada na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa celebração comemorou o 40º aniversário do decreto Unitatis Redintegratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964. Esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas.
A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço, muitas instituições foram surgindo ao longo deste tempo, e agradecemos a Deus tantas pessoas e tanta criatividade nesta dimensão.
Eu vejo isso como uma grande esperança, porque a única coisa que resolve no mundo é a união entre todos, a começar a união entre nós, cristãos.
A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana.
E a gente precisa deixar as palavras de lado e dá exemplo. Eu estou aqui, vim hoje aqui, a convite do colega aí, do padre, para mostrar que anglicanos e romanos estão juntos nesta caminhada de unidade das igrejas.
A unidade entre os membros, entre o corpo de Cristo, é muito importante. Então, nós não devemos ter acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Jesus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que nós almejamos.
Independente das diferenças, né? Eu acho que nós estamos prestando um culto a Deus, que é o único, e eu acho que é importante essa união das igrejas.
Em seu pronunciamento, o Rabino Henry Sobel falou que o trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João XXIII e João Paulo II. Durante a celebração, diversos atos representaram a união, a paz e a luz que ilumina as igrejas, como a água perfumada que banhou as mãos dos participantes. É a suavidade e o odor da paz em vez da brutalidade e da carnificina da guerra. De São Paulo, Paulo Júnior, para o JCTV.
Aí você me pergunta, essa é uma pessoa simples, um membro qualquer? Não, irmão, não é bem assim. Quero dizer para o irmão que pastores, líderes, são enviados junto lá do poder papal, com o Papa João Paulo II ali. Pessoas estão ali de batino, de crucifixo, de tudo nas suas vestes. Ali fazendo o quê? Se não for prestando homenagem à besta.
Your historic visit to St. Louis, Missouri has served as a catalyst in the creation of this program, and it transforms your presence into a lasting legacy for our region. Today, we present to you this proclamation announcing the creation of Faith Beyond Walls. Your commitment to improving interfaith relations has fostered an environment wherein the spirit of collective faith positively action can thrive. In addition, we also present you with this banner, the emblem of Faith beyond walls. We hope and pray that it will inspire interfaith communities around the world to focus their efforts on improving health and the quality of life for all humanity. Again, we welcome you to our region.
Isso aí é pouca coisa que você não sabe, na verdade. Mas Ellen White continua dizendo, mensagem colhida, volume 3, página 402. Temos uma mensagem probante para dar. Eu sou instruído a dizer ao povo, ao nosso povo, univos, univos, todavia não nos devemos unir com aqueles que estão desviando da fé, dando ouvido a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Nós não podemos unir com essas pessoas. Quando Salvador viu na igreja judaica uma nação divorciada de Deus, viu também uma professa igreja cristã unida ao mundo e ao papismo. Está aí, profecia cumprindo. E ela continua. Ah, uma coisa interessante. Alguns pessoas têm falado para mim, olha, está cheio de versos que a imunidade fala que a igreja adventista não é Babilônia. Ninguém ousa falar isso. E isso e mais isso. Irmãos, eu concordo. Eu concordo com você que quando ela disse isso, a igreja não tinha alterado suas doutrinas. Não pode realmente, não pode, chamar a igreja adventista de Babilônia. Quer dizer, não podia. Mas a Bíblia fala que Babilônia é a mãe. E as filhas são as que seguem. Mas a Irmã White diz numa carta 51, 6/9/1886, corremos o perigo de chegar ser uma irmã de Babilônia caída e permitir que nossas igrejas se corrompam e se encham de todo espírito imundo e alberguem toda árvore imunda e aborrecida. Não foi eu que disse isso, eu estou lendo. Ela diz que podemos correr o risco, irmão, o risco foi aconteceu porque elas se corromperam, certo? De que forma? Vamos mostrar mais alguma coisa? Neste livro, página 190, diz que a Igreja Católica criou dogma e foi aceita por outras. A Igreja Católica Romana chegara durante a Idade Média à conclusão de que a Trindade era o mais central e fundamental dos ensinamentos. Assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da Igreja Medieval. Aqui o voto batismal era crer em Deus, Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Nenhum problema. Nenhum problema. Aí o certificado vai mudando, né? Aqui então crer que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeterna. Opa, já começou a mudar um pouco mais. Crê em Deus o Pai, crê em seu Filho Jesus e no Espírito Santo, sem problema. Crê que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade, três pessoas coeterna, já começou a mudar. Mas num certificado mais recente diz, você crê como ensina as escrituras, olhando a culpa da escritura, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se constituem um só Deus, denominado de a Trindade. Você não percebe, meus queridos? A Igreja Adventista batizava em nome de Jesus. Um livro publicado pela Igreja Católica chamado Adventistas ou Católicos, na página 58, o católico fala por que os adventistas batizam apenas em nome do Filho Jesus, como vocês fazem. Irmão, se a Igreja Católica acusava os adventistas por batizar em nome de Jesus, hoje não pode acusar mais, hoje já batizam em nome da Trindade. E a Igreja também tem, a Igreja Católica tem em suas encíclicas, nos seus livros, seus materiais, que quem quiser ir para a sua igreja de novo, retornar, eles chamam nossos irmãos afastados, eles falam assim, se vocês foram batizados na sua igreja em nome da Trindade, você não precisa batizar na nossa igreja, você já é membro. Você já é membro da nossa igreja. Assim que está dizendo. E aqui no História do Judaísmo conta que o termo de Eusébio, de Mateus 28, 19 e 20, antes de Nicéia, era o seguinte: ide e tornai todas as nações discípulos em meu nome, ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. Então mudaram, irmãos, mudaram. No rodapé da Bíblia de Jerusalém, também está escrito isso, que essa fórmula reflita influência no uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus e dá a passagem. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. A história conta como é que foi sendo introduzido. Né? Um livro aqui, ó, na época de 1930. Né? Livro Nossa Época, A Luz da Profecia, 1930. Aqui vem falando tudinho que o batismo era só em nome de Jesus. Está até numa linguagem aqui bem interessante para que você possa realmente ver. Né? Também, né, vamos ver a história. Encíclica britânica fala, né, que a forma de batizar foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica. No segundo século, aí tem um volume, tem as páginas. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus. As fontes antigas em nome de Jesus. Por que, que as modernas em nome da Trindade? Né, vamos parar um pouquinho. Outra enciclopédia. Traduzindo, diz: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Muitos falam que a Trindade é a doutrina católica. A doutrina Trindade, irmãos, é muito antes da católica. Ela só derivou esse nome, mas já havia o termo de adoração a três. Né? Aqui, nessa outra aqui, diz assim: aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Também está escrito na Enciclopédia Católica de 1903, volume 2, página 365. Falando da introdução ao cristianismo, o Papa Bento XVI, quando ainda não era o Papa, ele escreveu em 1968, na página 82 e 83, traduzindo aqui o seguinte: a forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, de Mateus 28, 19, tomou forma durante o curso do século, durante o segundo e terceiro, em conexão com a cerimônia de batismo, medida que em seu lugar de origem está em causa. O texto de Mateus 28, 19, veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade no texto 28, 19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco, como a evidência demonstra, uma invenção posterior do catolicismo romano completamente inventada. Muitos poucos sabem sobre esses fatos históricos. Está escrito, traduzido no livro Introdução ao Cristianismo, pelo Bento XVI, quando ainda não era Papa. Uma outra questão é Mateus, aqui em hebraico, né, sobre a questão do batizar. Se você pegar o em hebraico, se você pegar o inglês, pegar em português, ide, é o que diz o verso 19. E tudo o que Jesus fazia, ele dizia, devia fazer em meu nome. Quando Jesus fazia, ele fazia em nome do Pai. Quando nós fazemos, deve ser em nome de Jesus, que ele é o nosso único mediador e intercessor. Nós não passamos por cima. Há uma revista aí publicada que nós devemos orar a Jesus, e outros até extrapolam, falam que nós oramos ao Espírito Santo. Nós oramos a Deus, o Pai, em nome de Jesus, porque ele ainda é o nosso intercessor. Mas a Igreja publicou num livro chamado Nisto Cremos, que não é o que nós cremos, diz que a salvação é o foco. A igreja primitiva batizava as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da passagem, a página é 44 desse livro. Irmãos, você não acha um verso onde os discípulos batizaram em nome de Pai, Filho e Espírito Santo ou em nome de uma trindade? Todos eles batizavam em nome de Jesus. Até Atos 19, nos versos a seguir ali, foram batizados em nome de Jesus. 36 versos contra um. Não podemos formar uma doutrina de um verso isolado, ainda mais quando este foi alterado. A trindade platônica é meramente um rearranjo das antigas trindades que datam os povos antigos. A concepção da trindade divina pode ser encontrada em todas as antigas religiões pagãs. Está aí no documentário para quem quiser ver. Ou se a trindade é 3 em 1, no século XIX fizeram uma imagem de um ser com três aparências. Né? Seria isso mais próximo? Quando se lê, a gente entende isso aí. Né? No catolicismo católico de hoje, Pai Naum diz que o mistério da trindade é a doutrina central da fé católica. Sob ela estão baseados todos os outros ensinamentos da igreja. Trindade católica. A igreja estudou esse mistério com grande solicitude, depois de 4 séculos de investigação, decidiu expressar a doutrina deste modo. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Realmente distinto uma da outra. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são 3 deuses, mas um só Deus. Catolicismo católico de hoje, página 12. Né? E aqui, também, na outra revista, diz, né? Nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada que não seja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Revista Vida, né? Life, católica, 30/10/1950. Aí, na revista das edições Loyola, diz o seguinte, na página, o nome do livro é Há um Só Rebanho, página 251-252. Diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por essa razão, um cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado, nem sequer sob a condição. Consequentemente, os certidões de batismo delas valem para nós, como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas, Igreja Oriental, Episcopais do Brasil, Luterana, Metodista, Presbiteriana, Congregacionais, Batistas e Adventistas. Então, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo uma trindade, meu amigo, está valendo para o católico. Se você não foi batizado em nome de Jesus, está na hora de você rever os seus conceitos e dar uma lida na Bíblia. 36 versos. E aqui está, no Catecismo Católico, página 353. O batismo constituiu o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Jesus, em Cristo, melhor, e foram validamente batizados, acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo, e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos, e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. E é muito comum você ver os pastores pregando, e nossos irmãos, os espíritas, nossos irmãos católicos. Bom, quem sabe você possa um dia se converter e converter esse irmão para que você... Ou os dois forem pagãos, pode ser, mas se você converter, você não pode chamar esses que não transgrediram os mandamentos de Deus conscientemente de irmãos. Então, na Bíblia está cheio de versos. Todavia, para nós é um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então, nós temos um só Pai. E a Bíblia e a vida eterna é essa que conhece a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Né? Então, a Bíblia está escrito, né, que há um só Deus e nós não precisamos tentar explicar que não são. Né? Até os demônios creem e estremecem. Né? Então, a Bíblia fala, fora de mim não há Deus. Fora de mim não há outro. Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro. Né? não há outro semelhante a mim, né? Então as pessoas falam assim, ah, mas a Bíblia não fala em trindade, mas existe trindade, não existe milênio, né? Irmão, eu repito, mas milênio deriva de mil, trindade deriva de três, o único deriva de um, nenhum outro. Então, isso aí é muito fácil você entender. Publicamos no DVD sobre a Trindade Desmascarada a questão do maiúsculo e minúsculo. Se você pegar Atos 13, verso 9, pega ele no grego, você vê a letra pi de Paulo é maiúsculo, a letra pi de pneuma está minúsculo. Porque espírito é um pneuma, é um substantivo, não é nome próprio, não é maiúsculo. E eles traduziram errado a palavra Paulo, tá? Maiúsculo, colocar o Espírito Santo maiúsculo, mas o pneuma no grego está minúsculo. E aí você pega também 1 Coríntios 2,11 também, que ninguém conhece o Espírito do homem, a não ser o homem mesmo, como também ninguém conhece o Espírito de Deus, senão ele mesmo. Mas lá está em minúsculo. Está em minúsculo. Mas eles colocaram tanto o Espírito do homem como o Espírito de Deus maiúsculo, para dar a impressão que é uma pessoa. Por isso que a Trindade está sendo desmascarada pelas versões da Bíblia, pelas traduções da Bíblia. No livro Manuscrito, número 14, Ellen White, eu tenho os 21 em inglês. Aqui está uma foto 14. Na página 23 e 24, está traduzido em alguns livros, como o do Diretor das Nações, dizendo que o Espírito Santo é representante de Cristo na Terra. Mas ao pegar a fonte do manuscrito, diz aqui, ó, impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem dele, dele quem? Os discípulos, de que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na Terra. A versão correta, traduzida, diz, o Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade independente dela. Aqui, o Espírito Santo é ele mesmo. O sucessor na Terra. Ele mesmo quem? Cristo. Não está falando que é outra pessoa, mas eles colocaram que é o representante de Cristo. Não é isso. Cristo está conosco todos os dias até a consumação do século. O século não acabou. Cristo está conosco, não em pessoa, mas em espírito. Leia João 14, e eu enviarei outro consolador. Ah, outro? É um outro igual, não pode ser um outro diferente, relacionado com Gálatas, que fala se enviar outro evangelho além daquilo que já foi um outro evangelho diferente. Não vamos apelar para o grego, mas é lógico que o Espírito de Cristo não podia ser diferente dele. Mas esse outro que ali está dizendo assim, voltarei, eu voltarei. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus, quando usa o termo outro, meus amados, e ele diz, quando vier o Filho do Homem nas nuvens do céu, de quem ele estava falando? É dele mesmo. Certo? Então, Jesus usava muito essa expressão. João também usava, quando João diz, o discípulo a quem Jesus amava, de quem era que ele estava falando? De outro personagem? Não, era dele mesmo. Então Jesus disse que estaria conosco todo dia a continuação do século, em espírito. Agora, além dessa mudança desse livro, do manuscrito, não tem muitas outras. No livro, por exemplo, testemunha aqui diz o seguinte, para ministro, diz assim, a igreja, esse é o texto original, a igreja de Cristo é o único objeto sobre a terra ao qual ele concede suprema consideração. Parou aí? Não, o verso continua. E contudo se tornou débil e ineficiente por causa do seu egoísmo. Está escrito na revista Adventista, dia 11 de dezembro de 1888, na versão inglesa. E aqui foi traduzido assim, ó. Testifica, meus irmãos e irmãs, se a igreja de Cristo, por debilitada e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra ao qual ele dedica sua suprema consideração. Para suavizar o termo. Né? Mas foi alterado, foram mudados. É essas mudanças que eu quero chamar a atenção para os irmãos. É as mudanças. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse texto, meus queridos, está sendo explicado no manuscrito 14, número 1107, junho 11 de 1891, página 179. O manuscrito, falando sobre isso, ela diz que isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado de O Consolador. Então, no livro Nisto Creme, diz na página 89, quem é o Espírito Santo? Lá eles perguntam e eles mesmos respondem. Eles falam que a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou um poder impessoal. Totalmente contrário à própria Bíblia. Agora, diz João 20, 22, que Jesus assoprou sobre o discípulo e diz: recebeu o Espírito Santo. Se é uma pessoa pode ser assoprada. Se saiu dentro de Cristo é porque era seu Espírito e não outro. Mas a irmã White explica no livro, Primeiros Escritos, na página 55, ela diz: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Era isso. Então, quem é o Espírito? Se é uma pessoa, Jesus é chamado de Espírito? Se é Espírito de Deus, é do Pai. Se é Espírito de Cristo, é do Filho. Se é Espírito do Espírito, opa, peraí, isso não está escrito. Então, o que você acha da declaração que diz Maria, mãe de Deus? Deus tem mãe? Quando diz o poder do Altíssimo te cobrirá. Se você crê que o Espírito Santo é uma pessoa, aquele texto de Mateus 1:20 que diz o que está nela é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele seria o pai de Jesus. Mas em Lucas diz o poder do Altíssimo te cobrirá. Era o poder de Deus que estava sobre Maria. Certo? E eu vou dizer mais uma coisa, eu já disse, mas vou repetir. Quando Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito de Elias, o que ele estava pedindo? Uma porção dobrada de do Espírito Santo? Ele estava pedindo duas vezes o fôlego de Elias? O que ele estava pedindo de porção dobrada do Espírito de Elias era o poder de Deus numa porção dupla, tanto é que Eliseu fez os milagres através pelo poder de Deus mais do que Elias, ou o dobro de Elias. Então, Gálatas 4,6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. O Espírito do Filho, irmão, era o próprio Filho que clama Abba Pai. Não é o Espírito Santo que chama Deus de Pai. Atos 20, 28. Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Quem é o Espírito aqui, irmão? O Espírito de Cristo. Né? O Espírito de Cristo falou, o Espírito de Cristo concedeu, constituiu o bispo, que ele derramou sangue. Foi a pessoa do Filho de Deus que derramou sangue. Né? E a Bíblia aqui é chamada, quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de quem? De Deus. O Espírito Santo é um dom de Deus. Atos 8, 18 a 20. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouves. Atos 2, 33. O que é o Espírito Santo? É o poder, é o dom de Deus. É isso. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa fora do Pai e do Filho, quem era o Espírito de Paulo que diz: eu estarei com vocês em Espírito? Quem é o Espírito de Ciro que foi despertado? Quem é o Espírito de Nabucodonosor que estava perturbado? Era uma pessoa fora dele? Claro que não. Todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. O Espírito que confessa é uma pessoa, pode ser Osias, pode ser outra pessoa, E nós mostramos a definição, fôlego, ato, sopro, assopro, mente e respiração. A vida em si, certo? E a revista ministerial número 10 da Associação Paulista Oeste publicou a seguinte declaração: quando surgiram os dogmas e inovações da Igreja Católica Romana? Então eles colocam ali que no ano 313 o batismo da Trindade, e no ano 500 o batismo da Trindade torna-se universal. Então, entre outros dogmas aqui, está declarando isso. No livro ainda Trindade, na página 221, afirma que os pontos de vista da Igreja finalmente mudaram porque os adventistas chegaram a uma compreensão igual, não, diferente da evidência bíblica. Então, a Igreja mudou. Ela deixou a evidência bíblica para aceitar essas mudanças. Diferente da evidência bíblica. Se agora estão diferentes da evidência bíblica, em que irão crer como regra de fé? Preservando o nome da minha irmã,